Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. O podcast Braço Forte tem a satisfação de receber aqui no estúdio o general de divisão Otávio Rodrigues de Miranda Filho. O general Miranda Filho foi designado pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, para ser o novo comandante militar da Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO. Ele vai substituir o general de divisão Marcos de Sá Afonso da Costa. É um prazer receber o senhor aqui no podcast Braço Forte.
Prazer é todo meu de ter a oportunidade de conversar um pouco com os seus ouvintes sobre esse enorme desafio. Sinto-me muito feliz e honrado por ter sido indicado pelo comandante do Exército à época, General Freire Gomes, para concorrer a essa posição, representando o Exército Brasileiro, juntamente com outro companheiro da Marinha, nós dois representando o Brasil, e por ter chegado ao final desse processo extremamente seletivo, extremamente sério, conduzido pela Organização das Nações Unidas, para indicar o próximo Force Commander da MONUSCO, que é uma das mais relevantes missões de paz daquele órgão.
O senhor foi comandante da 8ª Região Militar e é um chefe militar com uma carreira recheada de cursos operacionais. O que o senhor imagina que foi determinante para esta seleção?
O Exército Brasileiro, ele foi me preparando ao longo da minha carreira para essa posição. Ao ler as condicionantes impostas pela ONU para o militar assumir esse cargo de Force Commander, havia ali uma exigência de uma experiência política, experiência diplomática, experiência na área de inteligência, logística, administrativa, dentre outras. E quando eu olho para trás e vejo as oportunidades que o Exército me concedeu, uma experiência diplomática, porque fui adido militar do Brasil junto à República Democrática da China por 2 anos, e já como oficial-general assumi a chefia da 5ª subchefia do Estado-Maior do Exército, responsável pela diplomacia militar do Exército Brasileiro no Brasil e no mundo. Comandei agora recentemente um grande comando logístico e administrativo, como você citou na sua introdução, a 8ª Região Militar. Servi no Centro de Inteligência do Exército na área internacional. Comandei a 9ª Brigada, a maior brigada do Exército Brasileiro, na Intervenção Federal do Rio de Janeiro, onde eu comandei pessoalmente 57 operações reais em uma situação de garantia da lei e da ordem. Além de ter servido como gorro azul, né, como integrante da ONU, por um período de 1 ano no Sudão, 3 meses como observador militar e os 9 meses restantes como parte do staff do Force Commander atuando na área de inteligência.
General Miranda Filho, agora que o nosso ouvinte conhece um pouco mais sobre o senhor, o que é a MONUSCO? Como a gente pode explicar esse termo para um ouvinte que não tenha conhecimento sobre as missões de paz da ONU?
A MONUSCO, ela é a missão da ONU para a estabilização da República Democrática do Congo. É o acrônimo em francês para essa designação. Ela é composta hoje por cerca de 13 mil militares, homens e mulheres. Ainda é a maior missão de paz da ONU, é a única sob o capítulo 7, que é Peace Enforcement, imposição da paz, o que implica na possibilidade ou na autorização prévia para o uso da força sempre que isso se fizer necessário. É uma das missões mais longas da ONU. Ela já atua na República Democrática do Congo há mais de 23 anos. Houve uma mudança de denominação no meio do caminho, mas continua sendo a mesma missão. É uma missão onde o Force Commander terá, sob seu comando direto, 4 brigadas, comandadas por oficiais generais estrangeiros, além de outros 2 oficiais generais, um como subcomandante, outro como chefe do Estado-Maior. 3 desses oficiais generais de países com tecnologia nuclear. Só isso já demonstra a importância e a relevância dessa missão. A estabilização do Congo, ela interessa não apenas internamente, mas a todo o continente africano.
Nessa preparação do senhor, claro que o senhor estudou bastante. Qual é o retrato hoje da República Democrática do Congo?
República Democrática do Congo é um país que ainda enfrenta uma instabilidade política e econômica muito grandes. vai enfrentar um processo eleitoral no final desse ano, se eu não me engano, no dia 20 de dezembro. A missão hoje, ela está em uma fase de transição, então é de grande importância que esse processo eleitoral ocorra de forma transparente, porque é uma das condições para que essa transição prossiga, de modo que a Organização das Nações Unidas possa restituir ao país a responsabilidade pelas forças de segurança, pela segurança interna ali na República Democrática do Congo. Acredito que a missão tem tido êxito na medida em que ela vem dando combate aos diversos grupos armados que atuam dentro do país, são mais de 120 grupos armados, e na medida em que ela tem como foco no seu mandato a proteção de civis. Acredito firmemente que ao longo desse ano de 2023, o segmento militar da missão poderá cooperar de forma bastante relevante com a missão como um todo, no sentido de garantir uma maior estabilização do país e um retorno a uma situação de normalidade.
O senhor terá sob seu comando militares oriundos de diferentes países. Como é comandar homens com diferentes culturas?
É um desafio enorme, uma grande responsabilidade. Eu já tenho 41 anos de exército, já tenho dois grandes comandos como oficial-general aqui no Brasil e sei da dificuldade. Agora você imagine você ter que comandar 6 oficiais-generais de países estrangeiros, 13 mil militares de mais de 50 países distintos. Tem que haver um domínio do idioma inglês. No caso da República Democrática do Congo, também é extremamente importante que você domine, ainda que não totalmente, mas pelo menos em uma boa condição, o francês, para estabelecer uma comunicação mais adequada com o governo, com as entidades locais e como uma mostra de demonstrar à população o respeito que você tem por aquele povo congolês. Grande desafio, não será fácil, mas acho que o Exército Brasileiro me capacitou para essa missão. Não é um trabalho a ser conduzido e nem vencido individualmente, é um trabalho de equipe e eu tenho plena confiança na equipe que já se encontra no Congo, uma equipe internacional extremamente forte, além do staff brasileiro que me acompanha. Foram militares selecionados pelo gabinete do comandante do Exército, da mais alta qualidade, que tenho certeza vão me ajudar muito a fazer com que mais uma vez o desempenho de um general brasileiro à frente dessa tão relevante missão seja um desempenho adequado e que dignifique uma vez mais o nome do nosso exército e do nosso Brasil.
Tem dois aspectos que precisamos explorar ainda. O primeiro é com relação aos militares brasileiros no Congo. O segundo é o que representa para o Exército essa confiança da ONU, uma vez que já é o 5º oficial-general brasileiro a comandar essa missão.
Como você bem frisou, eu serei o 5º oficial-general brasileiro a comandar uma missão onde o Brasil não tem tropa. É importante destacar isso. Nós temos tropa de pelo menos 14 países ali na República Democrática do Congo. Então, por que um general brasileiro e não um general de um dos países que integram a própria missão? É porque o Brasil, ele tem uma tradição de participação exitosa em missões de paz. Nós contribuímos com a ONU em Suez, nós contribuímos com a ONU em Angola, nós contribuímos no Haiti, para citar apenas alguns exemplos. No Haiti, nós permanecemos por 13 anos, sempre com o Force Commander sendo um oficial-general do Brasil, e é até hoje citado como um dos casos de sucesso de missões de paz sob a égide da Organização das Nações Unidas. O fato da ONU estar confiando ao Brasil pela 5ª vez o comando das forças e militares de sua missão mais importante ratifica o conceito que o Brasil, o Exército Brasileiro e os militares brasileiros gozam internacionalmente. Isso não se dá por acaso, é fruto do permanente estado de prontidão do Exército Brasileiro internamente, da nossa preparação, da nossa formação, da nossa qualificação, mas também é fruto da nossa diplomacia militar, onde nós procuramos manter um contato permanente com exércitos de todo o mundo, e isso projeta de forma muito positiva a imagem de um exército moderno, de um exército eficiente, com homens e mulheres muito bem preparados e muito bem qualificados. Assumir essa função nesse momento, ela é particularmente importante para o nosso país, porque justamente agora, o Brasil ocupa um assento temporário no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e, tradicionalmente, quando isso ocorre, ou nós temos tropa desdobrada no terreno em missão de paz, ou nós estamos em processo de desdobramento de tropa no terreno em missão de paz. Na impossibilidade disto ocorrer neste período em que nós estamos no Conselho de Segurança, é da mais alta relevância a ONU ter confiado ao Brasil o comando de sua missão mais relevante.
General Miranda Filho, muito obrigado pelas suas informações. Microfone aberto para suas considerações.
Eu que agradeço pela oportunidade, gostaria de dizer para os seus ouvintes do meu entusiasmo, da minha vibração e do sentimento de alegria e de honra que eu sinto, não somente eu, mas também a minha família. Primeiro por ter sido indicado pelo próprio Exército Brasileiro numa demonstração de confiança no meu trabalho e depois de um longo processo difícil, ter sido finalmente selecionado e indicado pelo secretário-geral da ONU, senhor Antônio Guterres, para assumir essa enorme responsabilidade. Conto com o apoio e com as orações dos brasileiros, de um modo geral, para que mais uma vez um militar do Brasil, um oficial-general brasileiro, possa estar à frente dessa missão e conduzi-la com sucesso, como tem sido feito de forma tão exitosa pelos que me antecederam. Muito obrigado.
Sucesso para o senhor e que Deus o proteja sempre.
Muito obrigado.
Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Braço Forte. Confira também no eb.mil.br.